Falando de Livros.
E agora eu tenho o prazer de conversar com a Heloísa Pieto. Ela é paulista, formada em letras, mestre em comunicação e semiótica, tem doutorado em teoria literária e é uma escritora de profissão. Ela iniciou sua carreira de escritora quando contava história para crianças pequenas na Escola da Vila, em São Paulo. Ela também é tradutora, tem mais de 50 livros publicados. Entre eles, ó, vou falar só alguns. De Primeira Viagem, Vida Crônica, O Imperador Amarelo, O Mano Descobre, que ela fez em parceria com o jornalista Gilberto Dimenstein, Jogo da Parlenda, A Vida é um Palco e outros tantos. Nós vamos conversar com a Heloísa sobre o livro Mil e um Fantasma. Não só sobre ele, mas sobre esse tanto de livro que a Heloísa já fez pra gente. Bom dia, Heloísa, prazer em falar com você aqui. Não dá nem pra listar todos os livros, né? Senão nosso tempo vai todo só para falar os nomes dos livros que você já escreveu. Então, esse livro, O Mil e Um Fantasmas, é uma delícia. Como é que foi fazer esse livro? Você tinha um público definido ou não?
Então, esse livro ele é bem especial para mim. Eu morava, né, porque escrevi, numa casa com um jardim enorme, assim, era no meio da cidade, mas ela parecia um sítiozinho, né? E eu era a única da turma das minhas amigas que passava o dia inteiro em casa, escrevendo.
Sim.
Então a casa virou clubinho de filho de amiga, assim.
Ai, né? Que delícia, né?
Todo mundo fazia ali, deixava as crianças comigo, porque eu adorava, só que tinha uma condição, que depois eu ia conversar de história com elas.
Uhum.
Então o Mil e o Fantasma foi escrito nessa confusão, assim, de muita criança. Olha, assim, você não imagina, tinha uma média, assim, de umas 10 amigos de meus filhos e filho de amiga minha e tal. E eu ficava vendo eles brincar. Eles brincavam e olhavam pela janela.
Foi quase uma oficina particular afilhados, né? Os filhos dos amigos.
E daí tinha a hora do lanche, né? Lógico.
Uhum.
E ficava todo mundo com aqueles papinhos muito loucos e tal. E foi aí que eu fui tendo a ideia de fazer essa sociedade secreta.
Sim.
De crianças que escrevem cartas. Porque eu fui perguntando, né, pra eles assim, se acreditavam em fantasmas ou não, como eles fariam se existe. Ah, eu não ia contar para minha mãe porque ela não ia acreditar. Então eu observei na conversa das crianças que se houvesse alguma coisa muito assustadora, o adulto ia ter que arrancar.
Uhum.
E se não prestasse atenção, eles não iam contar, porque eles já têm consciência nessa idade dos 12, 9 até os 13 anos, mais ou menos, que o adulto desconfia.
Sim,
né?
e sabe que eles já têm capacidade para armar alguma, né?
Também, eles também não têm muita certeza do que é real ainda, né?
Uhum.
Eles têm muito sonho vívido e tal. Então eles estão recém saídos, assim, né, do jogo simbólico e estão muito no fantasma.
E a coisa do fantasma é muito legal, né?
É muito legal.
E aí,
alguns acreditavam, outros não acreditavam e ficava aquela folia.
E eu acredito até hoje, hein, fantasma?
Aí outra premissa que eu pensei no livro foi assim, de fora o íntimo, né?
Uhum.
É a situação mais assustadora que eu passei.
Sim.
E foi quando a minha mãe me deixou aos cuidados de um tio meu que era sonâmbulo e totalmente maluco, né? E eu passei muito medo, porque a pior coisa para uma criança é você estar na mão de um adulto que você não confia.
É verdade.
E ele sair andando de óculos torto, cabelo, sabe? Assim,
eu tinha Ademar, né?
Pois é, aí eu fiz o tio Ademar em homenagem a esse tio, né? E ele era muito doidão, ele assim, disputava os doces com a gente.
Sim.
Não tinha problema, hoje em dia eu vejo que ele era um cara bastante problemático, assim, mas na época eu não tinha essa ideia.
Uhum.
Ele era um cara esquisito que me assustava e tal. E justamente eu passei um tempo ele cuidando de mim nessa Rua Caconde.
Olha só, tem tudo aqui.
Então eu fiz essa brincadeira, né, que é a imaginação das crianças. E eu observei que mesmo que elas acreditassem em coisas diferentes, o fato de conversar sobre o desconhecido já as tornava próximas.
Assim.
Uhum. Todo mundo juntinho, mas você acredita ou não? Isso aqui.
Como assim você acredita?
Pois
é assim a conversa deles.
Então eu criei a estrutura como se fosse uma correspondência, mas na verdade são conversas, né, de crianças que vão... Uma ajudando a outra a enfrentar o desconhecido.
Sim, mas o interessante, já te cortando, né, que você cita alguns autores muito legais, que é Edgar Allan Poe, Baudelaire, né? Que tratava, o Poe, que tratava de assuntos completamente fantasmáticos e fantasmódicos, né?
É porque eu acho que a literatura, que é considerada alta literatura, muitas vezes o professor fica intimidado, né?
Uhum.
Ele acha que não sabe muito bem se está na hora ou não. Mas a literatura clássica é aquela literatura que é feita um brinquedo que nunca acaba, né? Como dizia o Zé Paulo Paes.
Sim.
Ela se renova. E a criança pode ter contato e aprender dela algumas coisas. Ao longo da vida, ela vai aprendendo outras.
Sim, sim. Então, como exemplo, literatura.
É, o Gato Preto do Poe é uma história que pode estar interessando para adolescente, né? Mesmo todo mundo fala, ah, Machado de Assis é difícil, não sei o quê, mas se você joga ali a cartomante numa adolescente que vive em cartomante...
É verdade.
Ela na hora se identifica. Então é você ter uma familiaridade assim com essas obras e conseguir chamar atenção para a criança e buscar ali dentro dos seus caminhos, né?
Uhum.
Eu comecei a ler os clássicos muito cedo, então eu vou homenageando. E o Dumas, ele tem um livro que chama Alexandre Dumas, Mil e Um Fantasma, que ele era contra a pena de morte. Então, ele fez como um libelo, que são as histórias dos fantasmas das pessoas que morreram na guilhotina.
Uhum, na Inquisição, né?
É, então, foi muito bonito. Eu usei, fiz uma homenagem ao Dumas, né, através dessa história. E eu queria contar uma outra coisa curiosa.
Conta.
Uma vez eu fui para a Bahia para dar palestra no Museu de Folclore, e estava junto com Antônio Nóbrega, que eu considero o máximo.
Uma figura muito especial, né, o Nóbrega?
Ele é encantador, ele canta, ele dança, ele sabe tudo de mim. Então ele veio antes de mim. Eu falei, não vou ter nada para falar depois, né? Aí eu pensei, ah, já sei o que o Antônio não falou, lenda urbana. Então quando ele saiu, eu comecei a falar de bebê, vaginha, todas essas lendas, né?
Sim.
Bebê vampiro e tal. E tinha uma senhora que ouviu e eu tinha uma programação toda assim. De repente alguém diz assim, Dona Amabel, que é Heloísa. A Heloísa vai pra lá, vai mais fazer a programação. E era Dona Amabel Veloso, irmã do Caetano.
Olha só.
E ela tem um solar, né? Ela trabalha com crianças ali do Pelourinho. Ela é uma contadora de histórias, uma poeta, uma pessoa incrível.
Uhum.
E aí ela me levou pra casa dela, que é na Rua Itororó. Que tá aí no livro, porque eu dediquei pra ela,
sim.
Né?
Uhum.
Aí quando ela desceu, ela me serviu um frango, não sei o quê, depois ela sentou e assim, mostrou poemas lindos, um livro maravilhoso que ela tinha escrito, tinha sido publicado ali, né, pelo pessoal do museu e tal. Aí ela falou assim, eu vou te contar um segredo, sabe de onde eu tiro as minhas ideias? Os meus fantasmas que sentam aqui na cama e me contam tudo.
Que ótimo.
Ah, então, isso foi durante a escrita, né? Então, esse livro eu fui escrevendo assim, de pedacinhos, e ele foi engordando, né?
Sim, sim.
E eu fui colocando essas experiências dentro dele mesmo.
E foi... cada... Vamos contar um pouquinho para os nossos ouvintes aqui. É cada um dos personagens escreve uma carta para o menino que está em apuros com o tio, né?
É.
Mas aí a gente não conta mais nada, não, porque o melhor mesmo é ler a história, a sua.
E olha, e a outra coisa bonita...
E tem o Alighieri também, né, o Dante.
Pois é o Dante. E eu queria contar, por coincidência, um daqueles meninos, né, que justamente brincava na minha casa, é o Pedro, que se tornou um dos protagonistas da peça aqui em São Paulo.
Olha só, que
ele
legal.
Ele é ator, né?
Uhum.
Então, Pedro Schwartz, ele virou um dos personagens principais. A peça foi muito bonita, ganhou prêmio Teatro Alfa e tal, e rodou o Senado, ela rodou o Sesc, né?
Sim, sim.
Foi pra Ribeirão Preto e tal, e ganhou prêmio da PCA também.
A peça Mil e Um Fantasmas.
A peça Mil e Um Fantasmas.
Olha só, que
e
beleza.
O Grupo Cia do Grito ficou muito bacana.
Uhum. E essa coisa, questão do medo é muito importante, né? Eu fui criada também num grande casarão, que na minha cabeça ainda tem um pote de ouro escondido no porão. Até hoje ninguém tirou o pote de ouro, então ele ainda tá lá, né? Claro.
Uhum. Mas você sabe, aí eu tenho um sítio em Camanducaia ali, né? Uma casa ali, Monte Verde e tal. E eu andava, as crianças quando eram menores, eu levava esse mesmo grupo de amigos e tal, e alugava cavalo, com peões e tudo. Então tem outro livro que chama O Livro dos Medos, que tem justamente um conto sobre Minas, as histórias de Minas.
Uhum, que são muitas.
São os vampiros de Minas.
Sim, Ouro Preto tem muito fantasma. Os personagens da Inconfidência são fantasmas. Lá em Ouro Preto tem uma república que tem um fantasminha lá no quadro da parede, que foi um ancestral que viveu na casa e que virou fantasma.
Mas então você devia fazer esse livro. Acho que falta registro para a riqueza, né, da cultura oral assim, do Brasil.
Sim, sim.
Eu acho que eu conheci uma escritora inglesa e ela falou assim, nossa, se capoeira fosse o esporte nacional na Inglaterra, eu tinha 500 feriados de televisão com capoeiristas e tal.
A gente é um país novo, né? Também.
A gente tem que se apropriar dessas histórias, registrar, sim, e transformar em livros.
Uhum. É isso mesmo, Heloísa. Bom demais conversar com você. Meu Deus. Quero mais depois, saber mais coisa, porque só o Mil e Um Fantasmas... Ah, aliás, eu nem falei. Olha, o Mil e Um Fantasma é um livro editado pela Companhia das Letras e está nas livrarias, está nos sebos, e é um livro divertidíssimo para qualquer idade, desde menino que começou a ler agora, até a gente, né? Até a gente que ainda acredita em fantasma, ou não. Como diz o Caetano, que é irmão da Mabel, que é uma personagem do livro também. Não é isso, Heloísa?
É isso mesmo.
Então,
eu adorei falar com você também. Pena, a gente podia projear um tempão, né?
Nossa, pois é, dedo de prosa aqui não dá. A gente tem que fazer um mindinho de prosa, mas a vontade é de fazer a mão inteira de prosa.
Então, foi um prazer, foi muito legal.
Um grande abraço, Heloísa. Sucesso. E tem mais livro vindo por aí, né?
Tem.
Sempre tem.
Eu lancei um agora pela companhia que ficou muito legal, que é Metamorfose. Aí é com a Angela Lago, inclusive. E eu fiz só a coordenação, porque conforme eu te disse antes, né?
Pois é, a gente estava conversando e você é uma organizadora, é uma artesã da palavra.
Eu não faço só os meus livros, eu gosto de trabalhar com vários escritores, organizar antologias com outras pessoas, né? Eu gosto de livro, né?
Sim.
No meio dos livros tem um pouco, são os meus, mas...
Livros e de leitores, né, Luiz?
Leitores, nossa.
Claro.
Ah, eu preciso te contar uma coisa rápida, não sei se dá tempo.
Diga, fala.
Eu fiz uma oficina com o Mil Fantasmas na primeira versão da Flip, que é a Feira de Paraty.
Sim, sim.
E as crianças fizeram os seus Mil e Um Fantasmas. E
sim,
uma dessas aluninhas depois ganhou o Festival de Poesia da Flip, mais velha já. E agora eu vou voltar para lá para reencontrá-la, porque ela ganhou uma bolsa dos Estados Unidos para estudar literatura lá.
Olha que beleza!
E era uma criança da população local, na escola pública.
Uhum.
Né? Um talento, assim. Ela despertou com essa oficina.
Pois é, olha só. Um livro, né? O que um livro faz? O que uma história faz?
Muda a vida de uma pessoa mesmo.
Muda completamente.
Assim, para mim, eu já cumpri minha missão principal, né?
Uhum. Mudou a vida de muita gente, né?
Foi muito lindo. Eu tenho um orgulho maravilhoso, assim, foi meio brincando, eu não tinha nenhuma intenção, né, foi uma oficina com artista plástico, chama Alex Serdin,
uhum,
e ficou como um ponto de virada na vida dessa menina.
Sim, nossa, e que ponto de virada, que bom isso, é muito bom saber que um depoimento seu desse, que foi super legal pra você, pra essa menina, eu acho que pra todo mundo que tá ouvindo a gente, assim, o que que um livro, uma história pode fazer com a vida de cada um da gente, né?
Pois é.
E sempre pode fazer, porque as histórias são como as cores, como as letras do alfabeto, combinando diferente, é tudo diferente.
É, dependendo da época que você lê também, você vê o livro de outro jeito, se reencontra,
claro,
se redescobre, é muito legal.
Sempre. Heloísa, tenho que encerrar.
Então, muito obrigada pela entrevista.
Um grande abraço, sucesso e continue fazendo essas coisas para a humanidade. Beijo grande. Eu conversei com Heloísa Prieto. Ela é uma grande escritora, já escreveu mais de 50 livros. E a gente conversou sobre algumas histórias, sobre o livro Mil e Um Fantasma, que é um livro que foi publicado pela editora Companhia das Letras. E olha, a partir desse livro, você pode fazer o que quiser. Pode viajar, pode escrever outro livro com os seus fantasmas aí da sua casa, onde você mora, no seu prédio, no seu apartamento, no seu sítio. Qualquer lugar tem fantasma. É bom que a gente tenha livros também.
Falando de livros.